Sérgio da Rocha. Vamos ouvir mais detalhes agora com o Cônego Abel. Bom dia, Cônego. Seja muito bem-vindo aqui ao Expresso do Dia.
Olá, meu irmão, meu amigo. Eu sou o Cônego Abel, da paróquia de Santana, ali atrás do fórum. Estou passando para lhe convidar para participar dos festejos em honra à Senhora Santana nesse ano 2026. Com Senhora Santana, nossa comunidade é casa que acolhe a todos. Esse vai ser o tema que nós vamos explorar durante o tríduo da nossa festa. Espero contar com a presença de vocês nos dias 23, 24 e 25, o trilho da festa, sempre a partir das 18 horas, a reza do terço e a Santa Missa. E no dia 26, teremos, 26 é o dia de Senhora Santana e São Joaquim, portanto, teremos missas na parte da manhã, às 7 horas, às 8h30, 9h30 e às 11 horas, a missa solene presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha. Venha celebrar conosco, venha agradecer a Deus a vida, os benefícios, e quem é devoto da Senhora Santana, louvá-la e bendizê-la, porque ela é a mãe de Maria, a avó de Jesus Cristo, é a avó de cada um de nós, portanto, viu? Então sejam todos convidados para os festejos da Senhora Santana deste ano de 2026. Um abraço, uma bênção, que Deus abençoe e fortifique a todos. Graça e paz para vocês.
Amém. Muito obrigada aí, o Cônego Abel, que falou sobre essa festa de Nossa Senhora Santana, dia das avós também, dia de festa esse fim de semana, hein? Lembrando também que a Rádio Celso vai transmitir a missa festiva das 11 horas no domingo. Agora, Marquinhos, são 8h28 e o Expresso do Dia vai fazer um pequeno intervalo, mas volta já com as informações da Bahia, do Brasil e do mundo.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
De segunda a sexta, sempre a partir das 9 da manhã, a Cardeal FM 106.1 apresenta Em Sintonia. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você vivendo a melhor versão. Apresentação, Patrícia Tosta. Aqui na Cardeal FM, informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa agora são 8h31. 8h31 aqui na Cardeal FM e você está no Expresso do Dia. E para você que chegou agora, estes são os destaques de hoje.
Destaques no Expresso do Dia.
A família do cineasta baiano Ricardo Spencer esclarece a causa da morte do diretor e afasta qualquer suspeita de crime. Três policiais militares vão a júri popular acusados de homicídios ocorridos na Gamboa, aqui em Salvador. Vereador do PT perde o mandato por decisão da Justiça Eleitoral após ser condenado por falsidade ideológica. Bancos poderão ser obrigados a oferecer atendimento assistido para idosos em opções digitais para reforçar a proteção contra golpes. Bebê declarado morto em um hospital no interior de São Paulo volta a apresentar sinais vitais e retorna para a unidade médica. Eduardo Bolsonaro obtém um green card e passa a ter autorização para morar nos Estados Unidos. Donald Trump promete vingança por cada soldado americano morto e aumenta a tensão no conflito envolvendo o Irã. E a história que emocionou o mundo do futebol. A mãe de Nico Williams atravessou o deserto do Saara em busca de uma oportunidade e recebeu do filho a medalha de campeão mundial da Espanha. Um dos destaques aqui da Bahia, antes da gente ir para os esportes, um homem foi agredido por um policial militar durante uma abordagem em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens, o agente aparece dando socos e chutes na vítima, que estava imobilizada no chão. Em seguida, o policial atira contra uma das câmeras na tentativa de interromper a gravação. A polícia militar informou que identificou o agente, instaurou um procedimento para apurar a conduta e o policial afastado das atividades operacionais enquanto é investigado pela corregedoria da corporação. Eu me lembro bem quando o coronel Magalhães esteve no Expresso do Dia, que ele falou sobre essa conduta, né, de sempre afastar o policial e de ser muito rigoroso nesses julgamentos. Eu perguntei a ele por que isso não é sempre avisado, né, comunicado à sociedade, para não passar uma imagem de que policial, né, está acima da lei, que pode fazer tudo porque está com a arma na mão, representando a polícia militar. A professora Cláudia Tavares Rockler foi condenada a 20 anos e 24 dias de prisão pelo assassinato do marido, o caminhoneiro Valdemir Rockler. Segundo a investigação, o crime aconteceu após uma discussão porque a mulher foi impedida de participar de uma confraternização do trabalho. Ela dopou a vítima, amarrou seus braços e pernas e provocou a morte por asfixia e escondeu o corpo em um freezer. O tribunal do júri a condenou por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver e falsidade ideológica. É cada crime bárbaro que parece até saindo de uma cena de um filme de terror. Agora, Marquinhos, são 8h34, vamos ouvir as informações do esporte.
Esportes.
Com o fim da Copa do Mundo, falamos agora sobre os nossos times, né? Sobre os campeonatos aqui no Brasil. Hoje, Raimundo Rui fala sobre a partida entre Bahia e Atlético Mineiro. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Bom, nós estamos aqui, direto da rede de rádios da Excelsior da Bahia, para trazer as informações do futebol. Olha, ainda se fala muito da seleção argentina, da seleção espanhola. A seleção espanhola que ontem chegou lá em Madrid, foi recebida, claro. 2 milhões de pessoas estavam nas ruas festejando, ovacionando os heróis da conquista do bicampeonato para a equipe espanhola. Também lá na Argentina, os jogadores foram recebidos como ídolos. Ídolos e como heróis. Heróis de quê? Abdicaram de jogar. Foram para a parte violenta. Não fizeram absolutamente nada no jogo. Foi a final mais vergonhosa que nós assistimos nos últimos tempos. A Argentina não jogou. No final, ainda agrediu os jogadores da equipe da Espanha. Ficou de costas na hora da premiação. Vergonhosa essa postura da equipe da Argentina. Para que eu vou torcer para uma torcida, para um time desse? Para uma seleção dessa? E ainda com cantos homofóbicos de sua torcida e jogadores como Enzo Fernandes repetindo esses cânticos. Aliás, quase que ele apanha no Chelsea, dos jogadores pretos, que ia dar uma coça nele pela falta de respeito. Mas é o quê? Tem torcedor do Brasil que gosta, hein? Que torce, inclusive preto. Menos eu, tô fora. Bom, e hoje tem um jogo do Bahia. Bahia encarando o Atlético Mineiro na Arena MRV. É um jogo muito complicado para o time do Bahia. Se for aquele Bahia que entrou em campo diante da Chapecoense, venceu por 2-0, tomou pressão de um time que nem jogadores para colocar em campo tinha, esquece, porque não vai para lugar nenhum. O time voltou depois da Copa, ele estava jogando antes da Copa de forma muito feia, desordenada, sem esquema tático, o Bahia era muito feio. Voltou e voltou pior, porque eu não vi nada, não vi esquema tático, não vi garra, não vi preparo físico. Você acha que isso vai rolar diante da equipe do Atlético Mineiro? É uma equipe que vem em evolução, cara. É uma equipe que está crescendo. Então o Bahia vai ter que se virar muito, pelo menos, para conseguir um empate. Como o futebol não é uma ciência exata, o Bahia pode ganhar. Pode, claro que pode. Mas com muita dificuldade, viu, torcedor? Porque o futebol que o Tricolor está apresentando não é um futebol que você possa cravar, dizer que ele vai jogar bem, vai trazer um empate. Não. É um futebol frouxo. É um futebol sem condições táticas, técnicas e até físicas. É isso que eu vejo. Parece que o Rogério Ceni perdeu totalmente o comando do Bahia. Mas, como o Bahia sempre dá sorte com o Atlético Mineiro, vamos torcer que dessa feita se repita e o Bahia consiga um grande resultado. Esse jogo começa para a equipe Excelsior de olho na bola, sob o comando de Walter Queiroz, a partir das 18 horas e 5 minutos. Com a narração, claro, sempre vibrante, com repórteres que vão deixar você lá, como se estivesse à beira do gramado, e comentaristas que não perdem o lance. Tá? Estamos convidando você, a partir das 18h05, na 106.7, para acompanhar esse jogo. Um abraço, tamo juntos e vamos nessa!
Com certeza não perdem nenhum lance, estão sempre de olho no lance, de olho na bola. Marquinhos Santiago, vamos fazer um giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O governo federal começa hoje a ouvir os setores mais afetados pela nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros. As primeiras reuniões serão com representantes das indústrias de calçados, têxteis e plásticos. Os encontros vão reunir integrantes do setor produtivo e ministros. O objetivo é avaliar os impactos da sobretaxa sobre as exportações, empresas e postos de trabalho. As informações apresentadas pelos segmentos serão usadas na preparação de novas medidas de apoio. O governo estuda reforçar linhas de crédito para exportadores e recalibrar o chamado Plano Brasil Soberano. A tarifa adicional entra em vigor nesta quarta-feira, apesar da confirmação da medida. O governo brasileiro afirma que pretende manter aberto o canal de negociação com os Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, sob a gestão do presidente Donald Trump, concedeu green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. O documento garante a residência permanente de um país e autoriza o beneficiário a viver, trabalhar e estudar nos Estados Unidos por tempo indeterminado. A autorização também foi estendida à esposa e aos filhos do ex-parlamentar. Eduardo está nos Estados Unidos desde o início de 2025, onde passou a atuar politicamente junto a aliados do governo Trump. A concessão ocorre em meio ao acirramento das tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos e após a condenação do ex-deputado pelo Supremo Tribunal Federal. O Green Card não equivale à cidadania americana, mas amplia os direitos de permanência no país e pode dificultar uma eventual extradição, embora não a impeça automaticamente. O projeto de tramitação na Câmara dos Deputados pode criar uma camada extra de segurança para transações bancárias de pessoas com 60 anos ou mais. A proposta obriga bancos e demais instituições financeiras a oferecerem gratuitamente um sistema opcional de autenticação em dois fatores. Uma pessoa de confiança para confirmar determinadas operações antes de sua conclusão, sem que ela tenha acesso ao caos de extrato e demais informações da conta. A adesão será facultativa, cabendo ao próprio idoso decidir se deseja utilizar o mecanismo e definir as regras de funcionamento. O projeto de lei ainda será analisado pelas comissões da Câmara antes de seguir para a votação no Congresso Nacional. Financeiros praticados pelos meios digitais. O importante é, caso seja aprovado, é que o idoso realmente escolha uma pessoa de sua confiança, de sua família. Às vezes nem é um filho, é um neto, é uma sobrinha, é uma amiga de muita confiança, porque nada adianta você fazer um protocolo como esse e você entregar aí, né, o ouro ao bandido. Agora, olha essa história. Um bebê de apenas um mês foi encontrado com sinais vitais cerca de 2 horas depois de ter sido declarado morto na Santa Casa de Rio Claro, no interior de São Paulo. A criança, identificada como Noah Gabriel da Cruz, havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e não respondeu às tentativas de reanimação. Após a emissão do atestado de óbito, o bebê foi encaminhado para uma funerária. No local, uma funcionária percebeu movimentos na região do abdômen e acionou imediatamente a equipe médica. Noah foi levado de volta ao hospital, readmitido na UTI neonatal e transferido para uma unidade de referência. O bebê nasceu prematuro e aguardava uma cirurgia corretiva. A Santa Casa afirmou que os protocolos para constatação do óbito foram cumpridos e classificou o episódio como um dos casos mais inexplicáveis da sua história. Que coisa incrível, né? Eu, inclusive, vi o depoimento da mulher, a trabalhadora lá da funerária, muito emocionada, né? Porque deve ser muito duro você fazer, né, um trabalho com um bebezinho de apenas um mês. Ela realmente estava muito emocionada com esse milagre que aconteceu. A Polícia Civil de São Paulo apontou que uma disputa pelo pagamento de uma rescisão trabalhista de R$4.000 é, até o momento, a principal motivação para o assassinato da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, de 60 anos. Segundo os investigadores, a vítima pretendia encerrar o vínculo empregatício por meio de uma rescisão amigável, enquanto a patroa, a empresária Eliane Alves dos Santos, afirmou ter pago apenas R$900 sem apresentar comprovantes e se recusava a desembolsar o restante. A empresária está presa e é apontada como principal suspeita do crime. A polícia informou ainda que a caminhonete da investigada apresentava pelo menos 2 disparos de arma de fogo efetuados de dentro para fora do veículo, o que enfraquece a hipótese de um acidente. Apesar de essa ser a principal linha de investigação, outras motivações continuam sendo apuradas. O corpo de Berenice foi localizado após o desaparecimento dela, registrado no fim de junho. E o caso segue aí sob investigação. Que história terrível e macabra. outra história de crime que parece que saiu realmente de um filme de terror. Uma jovem de 21 anos é investigada por suspeita de mandar matar o próprio pai e assassinar os dois homens contratados para o crime e desaparecer sem deixar rastros. Segundo a Polícia Civil, Maria Isabel Prado teria pedido que os criminosos apenas dessem um susto em Milton de Souza Prado, o pai dela, alegando sofrer maus tratos, mas eles acabaram matando a vítima a pauladas em uma fazenda em Franca, no interior de São Paulo. Duas semanas depois, os dois executores foram encontrados mortos com sinais de violência em Sacramento, em Minas Gerais. A principal linha de investigação é de que eles tenham sido vítimas de uma queima de arquivo. Após os homicídios, familiares dos executores sequestraram a mãe, a irmã e uma sobrinha recém-nascida de Maria Isabel. A jovem também foi capturada, mas conseguiu fugir antes da chegada da polícia. O carro dela foi localizado incendiado na divisa entre São Paulo e Minas Gerais e ela segue desaparecida. O caso está sendo investigado pelas polícias dos dois estados. O crime é tão confuso que é difícil até entender. Ela queria dar um susto no pai, mas os homens contratados mataram o pai dela. Aí depois ela agora é acusada de matar os dois homens que foram contratados para dar um susto no pai. Depois as famílias dessas duas vítimas sequestraram a família dela e ela própria. Que situação, viu? Marquinhos, agora vamos fazer aí um breve giro internacional.
Giro internacional.
Todos morreram após entrarem no rio Scotto para tentar salvar uma banhista no estado do Ohio, nos Estados Unidos. O grupo estava reunido às margens do rio, na cidade de Powell, quando uma pessoa começou a se afogar. As demais entraram na água para ajudá-la, mas também foram vencidas pela correnteza. Duas mulheres chegaram a ser resgatadas e levadas a um hospital, onde tiveram as mortes confirmadas. Os corpos de três homens foram encontrados no rio no dia seguinte. A emergência foi descoberta depois que o motorista viu uma criança assustada correndo por uma estrada próxima em busca de ajuda e acionou o serviço de emergência. Duas crianças com menos de 10 anos que estavam com o grupo foram encaminhadas ao serviço de proteção. As autoridades reforçaram a importância do uso de coletes salva-vidas e da avaliação das condições da água antes de entrar em rios e reservatórios. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a endurecer o discurso contra o Irã nesta segunda-feira e afirmou que todo soldado americano morto será vingado, e muitas vezes. A declaração forte, né? Foi publicada na rede Truth Social, que é do próprio Trump, após o governo dos Estados Unidos confirmar a morte de mais um militar durante os confrontos no Oriente Médio. Trump disse que determinou aos secretários que respondam de forma contundente a qualquer ataque contra tropas americanas. A escalada ocorre em meio ao agravamento do conflito entre Estados Unidos e Irã, que já deixou pelo menos 17 militares americanos mortos desde o início da ofensiva. O presidente também reafirmou que as operações militares contra alvos iranianos serão mantidas enquanto considerar necessário. A França está prestes a aprovar uma lei que vai proibir o uso de redes sociais por menores de 15 anos. Deputados e senadores chegaram a um acordo sobre o texto que deve ser submetido à votação hoje. A proposta defendida pelo presidente Emmanuel Macron determina que plataformas como TikTok, Instagram e X adotem mecanismos eficazes de verificação de idade para impedir o acesso de crianças e adolescentes abaixo dessa faixa etária. A restrição não vai se aplicar a serviços considerados educativos, como enciclopédias online e plataformas de desenvolvimento de software de código aberto. O projeto também prevê a proibição do uso de celulares em escolas de ensino médio e integra um movimento internacional de endurecimento das regras para proteger menores dos impactos das redes sociais, como a exposição a conteúdos nocivos, cyberbullying e problemas de saúde mental. Caso seja aprovada, a medida deverá entrar em vigor no início do próximo ano letivo, após cumprir os trâmites exigidos pela União Europeia. Eu vi, inclusive, com relação a isso, a proibição em escola, um estudo que está sendo feito, né, sobre um ano da proibição de celulares em escolas e de como melhorou o desempenho dos alunos, melhorou também a concentração, a saúde mental, e os alunos estão mais dedicados, né, ao estudo, e também estão tendo uma interação, claro, muito melhor. Se eles não vão para o intervalo, né, e ficam ali sozinhos na sua rede social e na internet, é lógico que eles vão, tendem pelo menos, a conversar entre si, a fazer amizades, que sempre foi, na minha época, que não tinha celular, era o que a gente fazia, a gente conversava, dava risada, a gente brincava. Hoje a gente vê as crianças muito sozinhas, né? Porque elas se escondem por trás dessa tecnologia. A FIFA abriu uma investigação para apurar a confusão generalizada entre jogadores da Argentina e da Espanha após a final da Copa do Mundo, vencida pelos espanhóis por 1-0 na prorrogação. A entidade nomeou um promotor disciplinar e de ética para analisar as agressões registradas depois do apito final, incluindo supostos ataques de jogadores argentinos a atletas espanhóis e incidentes envolvendo membros da comissão técnica. Entre os episódios investigados estão as ações de Leandro Paredes, Naruel Molina e do auxiliar Roberto Ayala, além da conduta da delegação argentina durante a cerimônia de premiação. Durante a entrega, né, das medalhas aos campeões, a equipe da Argentina teria ficado de costas, né, uma atitude totalmente, né, antiética e antiesportiva. A FIFA também vai avaliar a exibição de uma faixa com referência às Ilhas Malvinas após a semifinal contra a Inglaterra, já que manifestações de cunho político são proibidas pelo regulamento da entidade. Ao fim da apuração, os envolvidos poderão responder a processos disciplinares e sofrer sanções esportivas, incluindo suspensões. Lembrando que esse tipo de julgamento pode chegar, né, qualquer tipo de medida pode chegar até o próximo Mundial, que é o de 2030. Falando sobre a Copa, estudantes brasileiros que vivem na Argentina passaram a receber ameaças de agressão e de morte após a derrota da seleção argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo. A tensão começou depois que jovens publicaram mensagens comemorando o resultado da partida. Perfis e dados pessoais dos estudantes foram expostos nas redes sociais. As publicações também receberam comentários racistas e xenófobos. Uma universitária brasileira relatou ter recebido a foto de uma arma e uma mensagem dizendo que seria atacada dentro da faculdade. Ela também teve o endereço divulgado e afirmou estar com muito medo, e não é para menos. Outros estudantes disseram que grupos universitários foram tomados por ofensas dirigidas aos brasileiros. Uma instituição de ensino chegou a punir e expulsar dois monitores por comentários considerados xenofóbicos. Até agora, os jovens não formalizaram denúncia à polícia. Nesse caso, tem que ser, sim, entregue à polícia essa investigação e essa condução, porque isso é crime, né? Além de estar aí fazendo uma ameaça à segurança da pessoa, xenofobia é crime. Agora, uma história bonita, né? Porque a gente não fala só do que é ruim na Copa do Mundo. Tem, além do futebol, né, quando é bonito e bem jogado dentro de campo, que a gente gosta e vibra, tem muitas histórias ao redor, né, fora dessas quatro linhas. O atacante Nico Williams prestou uma homenagem à mãe, Maria Comfort Antuer, depois da conquista da Copa do Mundo de 2026. Após a final, o jogador colocou a medalha de campeão no pescoço dela, em reconhecimento à trajetória de coragem e sacrifício vivida pela família. Natural de Gana, Maria atravessou a pé o deserto do Saara ao lado do marido Félix Williams durante uma perigosa viagem rumo à Europa, isso na década de 1990. O casal chegou ao território espanhol de Melilla e enfrentou dificuldades até conseguir se estabelecer no país. Nico afirmou à imprensa, né, fez uma declaração, que ele corre muito rápido, mas não consegue correr tão rápido quanto a mãe dele, porque ela escapou da morte. O atleta afirmou que a medalha pertencia mais à mãe do que a ele próprio. Nascido na Espanha, o jogador foi decisivo na conquista do título mundial. esse tom, né, da miscigenação, da diversidade da equipe da Espanha, foi muito discutida, né, durante a Copa do Mundo. Raimundo Rui falou muito sobre isso aqui, Antônio Pastore, que também por 3 vezes fez participação aqui no Expresso do Dia durante a Copa, falaram também sobre a importância, né, dessa miscigenação, dessa seleção tão diferente. Ontem Raimundo Rui lembrou, inclusive, que a equipe da Argentina não tinha um negro em campo, não tinha um negro nem sentado no banco de reservas, o que é uma coisa muito estranha e quase inadmissível no mundo atual, que exige respeito, dignidade, oportunidade. A diversidade é apenas isso. Todos têm direito à exposição, têm direito ao sucesso, têm direito à oportunidade, nesse caso, de representar o seu país, sua seleção. Eu acho que não tem orgulho maior para um atleta, e não importa qual o esporte. Acho que em todo esporte, quando esse atleta está representando a sua bandeira, né, onde ele nasceu, eu acho que isso deve ser muito emocionante. Se a gente que está aqui torcendo e vibrando, a gente se emociona, você imagine para o atleta o que isso não deve ser. Olha, com essa informação da mãe de Nico Williams, eu encerro aqui o Expresso do Dia de hoje, que está sendo um pouquinho diferente. Matheus Pastore hoje está de folga, mas ele volta amanhã, na quarta-feira, a gente trazendo para você as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela audiência. Para você, uma excelente terça-feira. E nós voltamos amanhã às 8 horas com o Expresso do Dia. Eu, Matheus Pastore e Marquinhos Santiago. Bom dia a todos vocês e até amanhã.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ba, 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 Balaio de Gato 106.1. De bem com a vida.
Utilidade Pública, com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada, você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela. Wall Street, Torre A, sala 1520.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
Estamos juntos com você aqui no nosso Papo Sintonia, da sua 106.1 Cardeal FM. E hoje para falar também sobre a questão da educação financeira, que começa em casa, deve começar muito cedo, mas muitas vezes, por não estarmos assim alinhados com essa ideia, acaba comprometendo também não só a saúde financeira, mas também a saúde física, né? Mental também, quantas pessoas adoecem por conta desse desequilíbrio financeiro. Educação financeira, escolhas conscientes. É o Antônio Carvalho, ele é administrador, doutor em ciências econômicas e professor e consultor de finanças e economia. Olá, professor Antônio, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvinte da Cardeal. Aqui, está aqui em sintonia com essa comunidade que nos ouve, para falar um pouco desse tema, que é um tema espinhoso, porque é algo muito delicado. A maioria das famílias brasileiras vivem em situação de endividamento, de desequilíbrio financeiro. É isso. É. Né? Vamos conversar aqui, bater um papo, levar informações, reflexões sobre essa relação difícil que nós temos com o dinheiro.
Claro, e essa relação do dinheiro toca diretamente num dos pilares do programa, o programa Em Sintonia. É um programa que tem essa segmentação voltada para a questão da saúde, do bem-estar. E a gente vê que muitas vezes as escolhas desse gasto do dinheiro ou desse desequilíbrio não vem necessariamente, claro, vamos falar de educação financeira, de saber ou não saber lidar com o dinheiro, mas às vezes é saber ou não saber lidar com suas próprias emoções, né? Com seu desequilíbrio interno, e que aí compensa nesses gastos excessivos, o que pode virar também uma compulsão simplesmente por comprar e por consumir. Obviamente também há um apelo, né, de toda uma sociedade que também libera estímulos, gatilhos mentais, compre, é oferta, você não pode perder essa promoção, e aí vai, quando vê, a situação já tomou a bola de neve. Então, questão financeira e saúde estão interligadas, professor?
Tudo a ver. Meu antecessor falava sobre compulsão em relação ao tabagismo. E nós ficamos refletindo, Patrícia, se alguém acaba ficando dependente do tabaco, que é uma coisa horrorosa. Uhum. Quem não é fumante não consegue imaginar por que alguém fuma. Não é saboroso. Por que que alguém começa a fumar ao ponto de se tornar dependente? Então, assim, se nós conseguimos nos tornar dependente, infelizmente, de algo que, além de tão nocivo, não tem nada de atrativo, nada de saboroso, infelizmente, coisas que nos remetem ao prazer. E é justamente esse o ponto que eu tenho discutido muito amplamente nas minhas palestras, nos meus encontros. Eu queria só situar o nosso ouvinte como é que eu cheguei a essa temática.
Sim.
Como você me apresentou, eu sou administrador, minha área de atuação é finanças, eu sou professor de finanças, professor pesquisador, e fui convidado por uma oficial da Marinha que trabalhou comigo anos atrás, e quando ela chegou nas Forças Armadas, encontrou um nível de endividamento muito pesado. E me convidou para fazer uma palestra sobre educação financeira. Disse, olha, não é uma temática que eu estou acostumado a lidar, mas vamos lá. Fui pesquisar um pouco, preparar, e eu fiquei assustado. Isso era abril de 2010. E de lá para cá, por conta de eu ter me envolvido com essa temática e ser frequentemente convidado por empresas e por veículos importantes de comunicação para discutir essa temática com a comunidade baiana, eu tenho acompanhado. E em nenhum momento, de abril de 2010 até os dias atuais, o nosso nível de endividamento no Brasil foi inferior a 50% da população economicamente ativa. Isso é um número assustador.
Metade da população tá endividado.
Nós chegamos no período da pandemia a 78% da população endividada e mais de 30% no nível que nós classificamos como super endividado, aquele indivíduo que tem um nível de endividamento que é tamanho que a renda não conseguirá, mesmo com grandes negociações, fazer frente àquele nível de endividamento. Isso se dá por quê, Patrícia, ouvinte, cardeal? Três motivos no Brasil contribuem fortemente para que nós cheguemos a esse cenário tão entristecedor. Nós temos uma média renda baixa. A renda do brasileiro, ela é baixa, em média. Mesmo aquelas pessoas que nós admiramos, dizem, olha como fulano tem um salário bacana. Se você for comparar o salário dessa pessoa, no mesmo cargo, mesma posição que ela ocupa, com os países desenvolvidos, nós vamos ver que é muito baixo, muito abaixo. A média do brasileiro ganha muito pouco. Nós temos adicionado a isso uma quase que ausência total de educação financeira. Nós não tocamos em, nós não falamos de dinheiro. Dinheiro é uma coisa meio pecaminosa no Brasil. E assim, ouvinte, dinheiro não é pecado. É com dinheiro que você compra o pão, o calçado, paga o transporte, compra roupa, compra alimento, material de limpeza. O problema é que nós não sabemos lidar com ele. Aqueles que têm muito acabam acumulando isso de uma forma perversa e aqueles que têm pouco acabam sofrendo muito. O terceiro elemento é o excessivo e desregrado modelo de concessão de crédito que nós temos no Brasil. Você entra numa loja e as pessoas dizem, boa tarde senhora, dividimos em 12. Os nossos vendedores, eles estão acostumados, doutrinados a te oferecer o crédito, o parcelamento da compra, porque ele entende que é uma forma facilitada, entre aspas, de fazer a venda. Que a probabilidade de você comprar a prazo, parcelando e pagando em pequenas parcelas, é muito maior do que você comprar à vista. E aí nasce uma coisa muito perigosa, que envolve a saúde, a compulsividade. Eu sei que a maioria das pessoas tem renda menor e viver com muito pouco é certamente muito mais difícil. Mas na minha experiência hoje de mais de 15 anos com educação financeira, eu entendo que existem dois mitos que eu consegui desconstruir nas minhas andanças, Patrícia. O primeiro deles é que só se endivida quem é pobre. Nós temos no nosso senso comum de que endividamento é uma coisa das camadas mais baixas, de pessoas com menor renda. Isso não é verdadeiro. Os piores, os mais terríveis casos de endividamento com os quais eu já me deparei foram de pessoas com renda acima de 30, 40 mil. Aí você diz, mas esses casos quase não aparecem. Claro que não. Primeiro porque essa população representa um percentual muito pequeno da população, as pessoas que têm essa renda nesse nível. Segundo, que são pessoas que o status, a posição que elas ocupam na sociedade, jamais lhes permitiria ir a uma entrevista de rádio e dizer que está endividado. Ou ir a um programa de negociação, ou de buscar um feirão para negociar. Dificilmente essas pessoas. Então elas afundam, elas se entristecem, elas adoecem, mas não entregam a posição de endividado que estão. O segundo mito é de que só quem gasta com banalidades, com coisas bobas, desnecessárias, pessoas de maior renda. Não é verdade. Trabalhei muitos anos com projetos sociais e trabalho até hoje. Circulo pelas regiões mais pobres de Salvador e pelas regiões mais pobres do estado da Bahia. E você encontra pessoas que são verdadeiros acumuladores. Pessoas que compram qualquer coisa que vê pela frente. E aí vem a questão da compulsividade. Por que que nós compramos? Por que que nós somos impulsionados a essa coisa do ter? E às vezes entra num processo muito perigoso. E o crédito contribui muito com isso, Patrícia.
Gente, vocês viram aí, tá? Esse relato de vários pontos para a gente analisar de forma mais profunda e tirar aqui esse véu desse assunto que não pode ficar, né, velado, porque o endividado não é só ele que passa por situações. O endividamento dele vai comprometer toda a saúde daquela família. A pessoa não vai estar bem, ela vai estar mais irritadiça, essa pessoa então vai estar mais isolada, essa pessoa já não vai mais naquela roda de conversa com os amigos, porque ele não vai ter como pagar ali também, ajudar na conta. Então é um impacto emocional, a pessoa se sente um fracassado também, às vezes, né, meu Deus, como é que eu cheguei a isso? Se for um homem, então, pior ainda, se for no universo masculino, ele que foi colocado na sociedade no papel de ser o provedor, como assim que ele está agora, né, abrindo mão de todos os bens, tudo que construiu durante toda uma vida, às vezes tendo que ir vendendo, se desfazendo para pagar dívidas. Então, lidar com todos esses sentimentos não vai ser coisa fácil. Agora, você trouxe alguns pontos aqui técnicos para a gente falar. Ganha pouco, mas a gente já ouviu dizer também que quanto mais a pessoa, que não é só sobre ganhar pouco, porque quando ela ganha, começa a ganhar um pouco mais, ela também gasta mais. Então, tipo assim, eu estava ganhando pouco, tô todo endividado, mas graças a Deus tenho um outro trabalho, ou foi promovido, ou tô conseguindo fazer uma renda extra, vou equilibrar agora minhas finanças. Só que não. Ela agora tô ganhando um pouco mais, agora eu vou ter aquele sapato que eu não podia comprar, aquela bolsa de grife que eu não podia comprar. Então, não sei se é só uma questão de ganhar pouco, porque quando ela ganha mais, ela continua endividada também. Porque quanto mais você ganha, mais você gasta também.
A conclusão que eu tiro desses dois mitos desconstruídos, sim, Patrícia, é que não é uma questão de renda, é uma questão de disciplina, então, e de relação, né, com o dinheiro.
Claro que a gente ganha pouco, sim, tem
a ver. Claro que uma pessoa que ganha menos terá maior dificuldade de manter as suas contas
mas
em dia.
Mas tem gente que ganha ali um saláriozinho, fica ali, né, paga o que tem que pagar, ajusta e vai se mantendo.
Mas você trouxe uma coisa fundamental.
Tá endividado.
Dois pontos muito importantes aí. Eu vou começar do primeiro, tá, sobre o adoecimento. Uma pesquisa, ela foi replicada aqui no Brasil pela revista Você S.A., uma revista que foi publicada, foi realizada na Universidade de Nottingham. E ela foi feita com trabalhadores endividados, com 10 mil pessoas endividadas. O foco era o ambiente de trabalho. As conclusões dessa pesquisa são estarrecedoras. De como as pessoas se encolhem, de como elas se desmotivam, de como elas se tornam pessoas pouco sociáveis, como isso compromete a capacidade do indivíduo de desempenhar suas funções no ambiente empresarial, principalmente no que se refere a relacionamento e comunicação. E aí, quando você traz a questão do adoecimento, da pessoa estar retraída ali, se sentindo realmente, né, muito mal, eu trabalhei durante muito tempo, fui um dos que auxiliei a criar o núcleo de apoio ao superendividado do Tribunal de Justiça da Bahia.
Olha que bacana.
E esse programa, ele dividia sentimentos, Patrícia, porque no mesmo instante que eu ficava feliz de estar ali fazendo um trabalho que eu sabia que era de utilidade pública, ajudando as pessoas, orientando, inclusive participando de negociações, mas eu convivia com histórias de vida que era de cortar o coração, de pessoas literalmente deprimidas, literalmente adoecidas, de pessoas se sentindo realmente muito mal, impotentes. E como você falou, no universo masculino isso é muito pior, porque a sensação do provedor fracassado é uma coisa terrível na vida do indivíduo. Então isso é muito, muito ruim. E quando nós vamos ver a maioria das histórias, eu fiz uma pesquisa junto com os alunos que participavam do projeto comigo, e mais de 70% das pessoas declaravam no nosso formulário lá que a causa do endividamento era desequilíbrio por gastar mais do que ganhava. Então você tinha ali casos, por exemplo, de um problema de saúde na família, desemprego, um problema em casa, aconteceu um acidente, algo do gênero. Mas a maioria, mais de 70%, declarava voluntariamente de que a causa do endividamento era esse desequilíbrio por gastar mais do que ganhava, por não ter planejamento, por não ter controle sobre aquilo que ganhava. E aí, quando você falava de você tem um aumento e você não vê esse aumento acontecer, isso é muito verdadeiro. As pessoas têm, hoje tem uma renda de 3 mil reais, vou ter um aumento, vai para 4 mil, você gasta por conta já. Então, nos primeiros meses, utiliza esse recurso adicional para resolver os problemas de endividamento, que é bastante comum já ter acumulado ali. Mas tão logo esse endividamento cesse, você não vê a pessoa praticar nenhum nível de poupança. Eu estava ouvindo, inclusive, essa semana, um educador financeiro muito engraçado até, e ele tem um perfil que me agrada muito, porque nós estamos vivendo a era dos milhões. Né? Então, assim, você tem educadores financeiros, alguns são, como é conhecido hoje, né? Influencers. Eu tenho muito cuidado, né, Leo, com esse público, porque, assim, tem muita gente financiada por instituição financeira. E precisa ter muito cuidado com isso. Te ensinando a ganhar o primeiro milhão, a ficar milionário. Gente, na realidade brasileira, isso é um em um milhão. É uma coisa muito perigosa. Então, eu prefiro fazer esse trabalho, claro que é uma escolha minha, de educação financeira mesmo, de conversar com as pessoas para ensiná-las, para orientá-las, para provocar uma reflexão nelas sobre essa relação com o dinheiro, que para a maioria dos brasileiros é pouco, do que necessariamente a questão de investimento, que embora seja uma área de domínio meu, não é o que eu costumo trabalhar para o público em geral.
É, exatamente, pois é, essa educação financeira, olha aí, a pessoa sai do endividamento, depois qual é o plano? Para não voltar para aquele estado de novo, né? Então essa educação financeira foi outro ponto que você falou, ganhar pouco é uma realidade, sim, brasileira, a gente tem pessoas ganhando muito pouco, a média geral, né, da população, metade, 50%, isso é muito, gente, está endividado. E às vezes não é só uma dívidazinha que contraiu ali, porque dividiu, parcelou no cartão, é super endividado, chegou um ponto que não tem mais, acabou todos os recursos, está numa situação de falência total. Aí depois o segundo ponto que você trouxe foi exatamente isso, é educação financeira, e a gente se pergunta, está na mão de quem essa educação financeira, né? Onde que a gente aprende educação financeira? É em casa, com o cofrinho que a gente ganha quando é criança, do padrinho, do tio, do pai? É quando a gente já está adolescente e começa a receber a nossa mesada? É quando já é jovem, daqui a pouco já começa a namorar, casar? Que horas que eu vou aprender sobre educação financeira e onde? É meu pai, minha mãe que deve me ensinar? É a escola? Onde está essa questão da educação financeira? Como é isso em outros lugares? E como é isso aqui no Brasil, de acordo com a nossa cultura?
A tua pergunta já trouxe as respostas. Então, primeiro começa em casa. Só que lá
deveria começar.
Ou deveria.
Mas o pai é muito ali, eu cuido, eu levo para a escola, eu levo para saúde, para o médico e tal. E agora cuido também das redes sociais, o uso do celular, que é outra coisa, a violência urbana. E a educação financeira acaba ficando entre o elenco de coisas que os pais precisam dar conta lá no fim.
Além da rotina dos pais, que é enlouquecedora hoje, ela só é adicionada de coisas, você tem também a ausência de educação dos pais. Os pais não tiveram essa educação. E às vezes reproduzem nos filhos o mesmo grau de desorganização e de compulsividade que herdaram dos avós, por exemplo. Eu tenho filhas gêmeas, vão fazer 20 anos agora. Quando elas fizeram 10 anos, elas custearam o aniversário, a festinha de aniversário delas. Foi a primeira experiência em casa que eu fiz do que o que um objetivo faz para que você poupe. Então elas criaram, 2 anos antes, quando tinham 8 anos, a ideia de fazer a festinha de aniversário delas. E durante 2 anos elas juntaram todo o dinheiro que elas conseguiram. Dos avós, uma mesadinha, né, o que a mãe dava, a madrinha, os meus pais eram vivos, sempre que nós visitávamos coisa de avó, né, aquele dinheirinho escondidinho na mão. Ah, e elas davam isso para a mãe e colocaram numa conta de aplicação, e quando chegou a data, elas resgataram isso para custear a festa. Claro que não custearam tudo, mas na cabeça delas isso foi importante. E foi muito importante como elas se comportaram. Ou seja, quando você prioriza algo para o futuro, e esse é o princípio da poupança, Patrícia, e assim, ouvinte, eu não estou falando da caderneta de poupança, a modalidade de aplicação em que as pessoas dizem, ah, mas ela não rende quase nada. Eu não estou falando de rendimento. Eu estou falando do princípio da poupança, de você abrir mão de um consumo, às vezes de consumos bobos, irresponsáveis, desnecessários, por algo que você prioriza. Todo mundo tem geladeira em casa, todo mundo tem fogão, todo mundo tem televisor, todo mundo tem colchão, cama. A maioria das pessoas tem isso. Pergunte como elas compraram. Quase todo mundo comprou isso financiado. Foi lá e pagou não sei quantas prestações com juros. Não consegue juntar o dinheiro para fazer uma compra. Eu sei que comprar uma casa, um carro, um apartamento, um terreno, é difícil comprar à vista. Você precisaria de muito tempo para juntar. Foi para isso que foi criado o crédito, sabia, Patrícia?
Uhum.
O crédito é uma coisa boa. Ele foi pensado para financiar bens de alto valor.
Sim.
Que seria difícil você juntar.